Vamos a partir de agora entender de uma forma mais clara como evoluiu a pandemia nos últimos meses e semanas com Henrique de Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.
Da pandemia e porquê? Porque depois daquilo que vimos, que também nos mostrou a situação atual, importa igualmente pensar como chegamos a esta situação, perceber a evolução da infecção ao longo do tempo e com isso poder estar melhor apetrechado para tomar e adequar as decisões que, como sabemos, são muito largas no seu espectro, têm sido muito largas no seu espectro e muito variadas. Mas o essencial daquilo com que procuramos entender o que se passa é o número de casos, a incidência, naturalmente, os internamentos e as mortes. E como vem nesta imagem, separando os dois anos que a pandemia tem de evolução, há dois aspectos que ficam claramente evidenciados. Um é o desenho de um quadro, pode-se dizer inequívoco, de uma apresentação sazonal e em que se adivinha muito bem já aquilo que nós podemos chamar a transformação endémica deste nosso contacto com o vírus da Covid-19. O segundo aspecto que se pode salientar é que há uma evidente diferença entre o que aconteceu no primeiro e no segundo ano, e essa diferença é essencialmente marcada por todo o processo de vacinação. E isso permite explicar muito daquilo que vemos na diferença destas curvas, mesmo sabendo que com esse processo de vacinação ele foi acompanhado por uma diminuição de medidas restritivas que eram complementares naturalmente para impedir a infecção. Se olharmos para estas medidas, os casos e os óbitos, para as medidas mais extremas, digamos assim, e olharmos para Portugal e para os outros países da União Europeia, olhar para o que se passou exatamente há um ano, neste caso concreto, 11 de novembro do ano de 2020 e 11 de novembro de 2021, verificamos aqui dois aspectos muito importantes e interessantes de sublinhar e que não têm a ver com com nenhuma espécie de competição por quem está em primeiro ou em último, mas mostra bem a diminuição genérica da frequência da infecção associada, como já foi dito, a uma relação muito evidente com o acesso à vacinação. Os países que vacinam pouco até aumentaram, como se pode ver, por exemplo, no caso da Bulgária, a mortalidade por esta doença. E vemos aqui muito bem como a situação portuguesa, não só nessa hierarquização da frequência dos casos, como da frequência das mortes, se encontra muito melhor do que se encontrava há um ano, comparativamente com os outros, mas particularmente comparativamente consigo próprio. Por exemplo, se repararmos, temos 10, 11 mortes por milhão de habitantes versus quase 90 há um ano. Mas há uma maneira talvez mais evidente de olhar para isso. Então, pegamos por exemplo num dos últimos dias que pudemos fazer o cálculo, dia 15 deste mês, que está aqui azul, e comparemos-lo com o dia 15 do mesmo mês de há um ano, e olhamos para a incidência, para a frequência acumulada por 100 mil habitantes de casos por grupo etário. É extraordinariamente evidente que mesmo este aumento que nós estamos a verificar parte para o mesmo período do ano de uma base completamente diferente, extraordinariamente mais baixa, e essa base mais baixa é aqui bem marcada como um reflexo da vacinação. Olhamos para o que se passa, sobretudo nas pessoas mais idosas, acima dos 70 anos, e olhamos como, pelo contrário, as pessoas com mais de 80 anos, que eram um dos grupos mais afetados pela infecção, pela frequência de casos novos, é agora completamente ultrapassado pelo grupo dos 5 aos 10 anos, por exemplo, que é uma faixa etária onde não temos ainda, não utilizamos ainda a vacinação. Outra maneira de perceber é olhando para a taxa de crescimento, ou seja, para a forma como em cada momento nós estamos com mais casos ou menos casos que no momento anterior. E reparem que no início não havia grande dissociação da frequência do crescimento pelas idades, mas ela aconteceu ao longo do tempo como resposta às medidas de controle, mas neste momento é muito interessante ver que o crescimento mais alto está de facto nesse grupo abaixo dos 10 anos de idade, a força de crescimento, e muito interessante também ver que ela estava a aumentar nas pessoas mais velhas, particularmente aqui começou muito bem acima dos 80 anos, mas depois seguramente pelo menos em coincidência com o início do processo de uma terceira dose, de um reforço vacinal, começa a decrescer e te apresenta toda uma forma de evolução completamente distinta e permite-nos pensar o futuro exatamente tendo isto em atenção. Se quisermos ter uma outra evidência do impacto extraordinário da vacina e como a vacinação nos protege individualmente, naturalmente, mas também como sociedade, é olhar para a comparação entre a segunda onda, lembra-se por volta exatamente de novembro do ano que passou, e a quarta onda que nós tivemos agora pela altura do verão. E vê-se aqui muito, muito bem como, partindo do mesmo número, nós recomparamos, assumindo o momento em que o número de casos é igual, vejam como os aumentos são totalmente diferentes, a linha de evolução é totalmente diferente, e não podemos esquecer isso ao planear, e ao prever o que nos pode acontecer, ao planear, ao proporcionar as medidas que vamos tomar, e esta dissociação clara que se bem reconhece entre o número de casos de infecção e depois o efeito que vai ter nos internamentos em geral, nos internamentos em cuidados intensivos e sobretudo nas mortes. E uma outra maneira ainda de olhar para isto e o tornar absolutamente evidente é se virmos também por idades a evolução dos casos de internamentos hospitalares e repararmos como se ainda continua a ser a mais importante idade a contribuir para eles as idades extremas, as idades mais velhas. Vemos muito bem como os números que vivemos agora em novembro de 21 nada têm a ver com os números que vivemos em novembro, a dezembro e sobretudo janeiro depois deste ano, mas acima de tudo lembrarmos que por maio tínhamos cerca de 10% das pessoas vacinadas, mas tínhamos vivido medidas de restrição muito elevadas e portanto, e na ausência clara dessas medidas de restrição, não houve a resposta que houve noutras ocasiões à infecção. E o mesmo se vê também aqui quando olhamos para a evolução dos internamentos por idade em unidades de cuidados intensivos. Sabemos que são menos, mas o que é importante perceber é que não é porque estamos agora numa fase de defluorescência da infecção, ela existe não só entre nós, como circula brutalmente no mundo inteiro e até em particular nos países mais próximos de nós, onde a adesão das populações à vacinação é mais baixa. Talvez é uma maneira ainda mais interessante de perceber este efeito nos internamentos, é olharmos para o que se passava antes de maio, assumimos maio como momento em que arranca, digamos assim, parte de um valor cerca de 10% para depois atingir os 80% e quase 90% como vivemos hoje, e com o que se passou depois desse período do ano. Há 6 meses que vivemos nessa fase. E então verificamos aqui muito bem como, recalculando, como sabem, nós não temos os números de internados, temos os números de internamentos, mas é possível reconstruir e calcular no fundo qual é a proporção, qual é a probabilidade de uma pessoa que infecta vir a ser internada. E vejam como ela decresce extraordinariamente nas idades mais baixas, havendo aqui alguma variação nas idades mais novas, que pode ser explicada por um efeito muito importante de tudo isto, que é o muitíssimo menor efeito de carga sobre o sistema de saúde. Mas é interessante ver, quando olhamos para os internamentos em cuidados intensivos, a probabilidade de uma pessoa que infectou poder ser internada em cuidados intensivos, vemos que aqui nas idades mais avançadas essa probabilidade aumenta. E isto merece de uma atenção particular e de um estudo mais particular, mas é muito razoável pela experiência que conhecemos, pela nossa capacidade de conversar com as pessoas, de perceber que reflete também essa menor carga, essa menor procura dos serviços, que permite fazer um balanço diferente entre o risco de entrar numa unidade de cuidados intensivos em idades muito avançadas, que é um risco elevado, independentemente da causa que nos leva a esse internamento, e aquilo que podemos dar de ainda adicionalmente às pessoas. E, portanto, isto é uma outra boa notícia relacionada com a vacinação e um reflexo da vacinação, e lembremos uma vez mais, num tempo em que as medidas restritivas estão extraordinariamente diminuídas. E então, assim, num cômputo geral, nós podemos dizer que todo este conjunto de informações corrobora este cálculo, que tem que ser um cálculo naturalmente probabilístico, que nos diz que desde maio até agora, para os momentos que estivemos ali a olhar, a adesão dos portugueses à vacina terá poupado à volta de 200 mil infecções, mais 185 mil dias de internamento em enfermaria, que são libertados para outras patologias, 55 mil dias de internamento em cuidados intensivos, e pouparam-se 2.300 vidas, porque é o número médio deste cálculo, deste, que tem naturalmente variabilidade, deste intervalo em que nós trabalhamos. É com isto, digamos assim, que podemos e devemos pensar o futuro e pensar as respostas. Como se lembram seguramente, o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção das Doenças publicou praticamente desde o início da pandemia o que é cada país, que medidas cada país tomava em cada momento, quando elas começavam, quando elas terminavam, e essas medidas, e uma dessas medidas extremas, como sabemos, dos recolheres obrigatórios, dos confinamentos o mais generalizado possível, até medidas muito simples, simplesmente de utilização, de aconselhamento, de medidas de proteção individual. Transformando a evolução de tudo isso, que variou ao longo do tempo, num score, e assumindo que este valor que vem aqui como zero, esta reta, mede o valor médio ao longo destes quase dois anos, então o que é que nós vemos? Bom, em janeiro deste ano, Portugal estava claramente acima, estava para lá de dois desvios padrão dessa média, com alguns outros países, como é aqui, a Holanda, a Irlanda, a Áustria. Mas havia países que estavam muito para baixo da média dos outros todos, como vemos aqui o Reino Unido. Atualmente, a generalidade dos países está com menos medidas de restrição, embora já agora se veja aqui a Letónia a aumentar essas medidas, e Portugal tem menos naturalmente, mas encontra-se aqui entre vários países, como a Alemanha, como a Finlândia, a Dinamarca, que ainda tem uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas para termos a noção de que o efeito que nós verificamos é um efeito em que a vacina, digamos assim, é exposta a uma tensão maior para evidenciar a sua proteção, porque nós não usamos as medidas individuais e sociais e comunitárias tão restritivas como usávamos antes. E por isso, usando também, como conhecem e sabem que fazemos isso, olhando para o que está a passar em Portugal, à luz da forma como foi a experiência de resposta de todos os outros países, nós podemos dizer que neste momento, nessa hierarquia das medidas, se olharmos sobretudo para os casos de infecção, porque do ponto de vista dos internamentos e de internamentos em cuidados intensivos, isso não justificaria, poderia fazer sentido, se não queremos estar, como podemos esperar estar, com duplicações de casos num período relativamente curto, desaconselhar as reuniões com muitas pessoas, os chamados reuniões sociais, acima, sobretudo, de mais de 50 pessoas. Também temos uma coisa que gostava de relembrar para terminar, é que nós podemos tentar apetrechar melhor a nossa capacidade para ver o que se passa, e lembram-se seguramente que lhes mostrei uma imagem parecida com esta, mas que acabava por maio, numa das últimas reuniões que aqui tivemos, e que nos dava a ideia de que a utilização das águas residuais podia ser um sinal de alerta importante. E se repararem, ele é de facto importante. A presença do vírus nas águas residuais já está claramente a subir quando só lentamente começam a subir os casos, e por isso nós estamos numa situação cada vez mais protegidos, no sentido em que temos melhor capacidade de prevenção primária e podemos aumentar o nosso arsenal de vigilância. E assim, perante tudo isto, creio que é lícito dizer que a vacinação é a nossa medida fundamental de proteção. Como vimos há alguns meses, as crianças, é muito importante vacinar as crianças, e quando as vacinas estiverem inequivocamente aprovadas no nosso espaço geográfico e social, a vacinação das crianças seguramente que é uma prioridade, como é uma prioridade reforçar a vacinação nas pessoas à medida que o tempo vai passando. Manter as medidas não farmacológicas individuais, se queremos, digamos assim, acompanhar com ainda melhor a proteção que a vacina nos dá, e naturalmente não descurar a vigilância epidemiológica e seguramente fortemente planear a resposta clínica, porque sabemos que mesmo que a Covid não venha a ter e não vai ter seguramente o papel, a presença tão relevante como teve há um ano, vamos seguramente viver, como sempre vivemos, muitas infecções respiratórias neste período, sobretudo que se vai seguir ao fim do ano que está a aproximar-se. Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.